Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 19 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Os estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, neste momento, na Praça São Pedro, a temperatura em torno dos 28 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco: não existem elementos suficientes para abrir investigação contra o cardeal Ouellet. A decisão do Papa veio após a investigação preliminar é realizada por um sacerdote jesuíta. Telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin, dirigido a sua santidade Tavadros II, patriarca da sede São Marcos. A dor e a solidariedade de Francisco pela recente tragédia que atingiu uma igreja copta em Giza. Cardeal Ranjit agradece ao Papa doação às famílias do Sri Lanka. Com a participação de Francisco, o Vaticano sediará Primer Vitae Summit, um evento que pretende discutir estratégias e propostas criativas para o desenvolvimento de um mundo melhor. E hoje é o Dia Mundial da Ajuda Humanitária. Bom dia mais uma vez a você. Nesse 19 de agosto, a Igreja recorda São João Eudes, confessor. João Eudes foi inicialmente membro da Congregação do Oratório. Por muitos anos, dedicou-se à pregação de missões no interior da França. Depois, sentiu-se chamado por Deus para deixar seu instituto religioso e fundar outro, dedicado não só às missões, mas também à reforma do clero. Assim nasceu a Congregação de Jesus e Maria dos Padres Eudistas. João Eudes, então, fundou a Congregação de Nossa Senhora da Caridade, cujo carisma, entre outros, era regenerar as mulheres extraviadas. São João foi um grande propagador da devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria e combateu arduamente os erros do jansenismo. Papa Francisco: não existem elementos suficientes para abrir investigação contra o cardeal Ouellet. A decisão do Papa veio após a investigação preliminar realizada por um sacerdote jesuíta sobre as acusações de agressão sexual feitas por uma mulher contra o cardeal e que teriam ocorrido há mais de 10 anos. Para o Papa, não existem elementos suficientes para abrir uma investigação canônica por agressão sexual do cardeal Ouellet contra a pessoa F. É o que afirma em um comunicado o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, sobre o caso envolvendo acusações feitas por uma mulher contra o prefeito do dicastério para os bispos e que teriam ocorrido há mais de 10 anos, quando ele era arcebispo de Quebec, e divulgadas nesses dias. Sobre este caso, afirma Bruni, o Papa havia confiado uma investigação preliminar ao sacerdote jesuíta Jacques Servet, cuja conclusão foi de que não existem elementos para iniciar um processo contra o cardeal Ouellet por agressão sexual. O pontífice, continua o comunicado, consultou novamente o padre Servet, que confirmou sua posição com essas palavras: não há nenhum motivo fundamentado para abrir uma investigação por agressão sexual sofrida pela pessoa F, por parte do cardeal Ouellet. Nem em seu relatório escrito enviado ao Santo Padre, nem no testemunho via Zoom, que posteriormente coletei na presença de um membro do comitê diocesano instituído para esse fim, essa pessoa trouxe uma acusação que pudesse fornecer material para tal investigação. Baseado nisso, então, a decisão do Papa. proximidade do Papa aos coptas egípcios por incêndio em igreja no domingo. No telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin e dirigido à sua santidade, Tavadro II, patriarca da Sé de São Marcos, a dor e a solidariedade de Francisco pela recente tragédia que atingiu uma igreja copta em Giza, Egito. 41 vítimas devido ao incêndio. A mensagem de dor e solidariedade do Papa. O Papa Francisco ficou profundamente entristecido com a notícia do recente incêndio na igreja de Abu Sifim em Giza, diz o texto, que causou a morte de muitas pessoas, incluindo a de algumas crianças e do bispo Abu Bakit. Ao apresentar as mais profundas condolências e assegurar proximidade espiritual com os feridos e atingidos por essa tragédia, continuou o telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Parolin, Sua Santidade confia as vítimas e suas famílias ao amor misericordioso de Deus e invoca sobre todos consolação e força no Senhor. No incêndio que devastou a igreja copto-ortodoxa de Abu Sifim, província de Giza, nos arredores do Cairo, na manhã de domingo, 14 de agosto, 41 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. Segundo o Ministério do Interior egípcio, uma falha no sistema elétrico seria o responsável pela tragédia. Em entrevista ao Vatican News, o cardeal Malcolm Ranjit, arcebispo de Colombo, no Sri Lanka, expressa gratidão ao Papa Francisco pela doação de 100 mil euros para apoiar cerca de 400 famílias que foram afetadas pelos atentados no domingo de Páscoa de 2019, que matou 269 pessoas. O cardeal Malcolm agradece ao Papa por tomar a iniciativa de enviar 100 mil euros para ajudar as famílias das vítimas e sobreviventes dos ataques terroristas do domingo de Páscoa de 2019. Em entrevista ao Vatican News, no momento da atual crise econômica, política e financeira do país e que atinge novos patamares, o arcebispo de Colombo, que serviu no Vaticano por muitos anos, fala, entre outras coisas, sobre a generosidade do Santo Padre, destinada a beneficiar cerca de 400 famílias pertencentes às igrejas católica e evangélica, que, de uma forma ou outra, foram atingidas pelos ataques dos homens-bomba naquele trágico domingo, que mataram 269 pessoas.
Dopo, quando in febbraio sono tornato da lui, mi aveva chiesto se la gente, le vittime, avevano bisogno di aiuto e avevo detto sì e lui ha promesso una certa somma, 50.000.
Quando vim a Roma e encontrei sua santidade em fevereiro deste ano, ele me perguntou sobre o bem-estar dessas pessoas, como elas estão, e expressou sua preocupação por suas necessidades. Então, por iniciativa própria, ele me perguntou se poderia nos ajudar financeiramente. E eu disse que sim, que somos muito gratos a ele por isso. Ele me perguntou quanto. Eu disse, o que o senhor der será bem-vindo. Então, ele me disse que tinha a doação de alguém no valor de 100 mil euros e que me daria 50 mil. Ele me pediu o número da conta de nossos fundos diocesanos, que lhe passei, e quando voltei em abril e verifiquei a conta, descobri que havia sido creditado 100 mil euros em nossa conta. Ele havia dado o valor total. Penso que ele fez algo extremamente útil para o nosso povo e somos muito gratos a ele por isso, pela preocupação e pela atenção constante que tem dado às necessidades dessas pessoas. Devido à atual crise econômica, continuou cardeal Malcolm, essas pessoas também precisam muito de ajuda. Então decidimos que vamos dar esse dinheiro agora e distribuí-lo de forma equitativa, de acordo com as necessidades e os vários desafios que essas famílias estão enfrentando, e elaboramos então uma espécie de esquema. Alocamos a quantia total para 400 famílias da Igreja de São Sebastião, na cidade de Negombo, e da igreja de Santo Antônio, em Coxibade. Também doamos uma certa quantia para as famílias da igreja evangélica de Baticaloa. Enviamos para a Caritas local para que seja distribuída a essas pessoas. Além disso, continua ainda o arcebispo de Colombo, destinamos alguns valores mais substanciais para aqueles que estão acamados e precisam de cuidados médicos constantes e têm que pagar por enfermagem e outras coisas. Então, considerando isso, nós demos a eles uma quantia maior. Distribuímos as doações durante uma cerimônia no último final de semana, na qual convidamos o Núncio Apostólico. Com a participação do Papa Francisco, o Vaticano sediará Primer Vitae Summit. O evento pretende discutir estratégias e propostas criativas para o desenvolvimento de iniciativas culturais em nível global para um mundo melhor, em que se promova a unidade, a esperança e o encontro entre todas as pessoas, apesar das diferenças. Papa Francisco estará presente em um dos eventos da cúpula. A Fundação Global Vitae anunciou que o Primer Vitae Summit terá lugar na Casina Pio IV no Vaticano nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. Com a presença de personalidades e artistas de renome internacional, o encontro tem como objetivo construir juntos e, com a participação do Papa, o início de um debate sobre como seria possível aproveitar as artes, a mídia e o entretenimento para desencadear uma transformação cultural que promova o bem comum, os valores universais e o encontro entre as pessoas. Ao apresentar o encontro, o presidente e fundador de Vitae, Luiz Quinelli, explica que, em uma sociedade carregada de mensagens negativas, polarizações e conflitos na agenda pública internacional, a Fundação Vitae se propôs a trabalhar para unir artistas, líderes e personalidades mundiais de grande influência para juntos iniciar uma conversão sobre como voltar a colocar a esperança e o bem comum na moda, por meio das artes, para impactar positivamente o coração e o espírito das pessoas, articulando, por sua vez, ações de diversos grupos de trabalho, pessoas e organizações para esse fim. O evento, que já conta com a participação do Papa Francisco e o apoio de diferentes lideranças globais, como a Rainha Sofia da Espanha, consiste em um encontro de trabalho colaborativo entre artistas para discutir estratégias e propostas criativas em busca do desenvolvimento de iniciativas culturais em nível global para um mundo melhor, onde se promova a unidade, a esperança e o encontro entre todas as pessoas, abraçando as diferenças, acrescentou Quinelli. A esse propósito, o Papa Francisco declarou que os artistas têm um papel muito importante na sociedade, ser guardiões da beleza nesse mundo, embaixadores da cultura do encontro e testemunhas da esperança para toda a humanidade. Nos últimos anos, a saber, Quinelli e parte da equipe de gestão de Vitae tiveram uma série de encontros privados com o Papa Francisco na Casa Santa Marta, oportunidade em que apresentaram a ele o trabalho da Fundação e a proposta de que o Vaticano sediasse o primeiro encontro Vitae em 2022. Entre os participantes, diversos atores, atrizes e artistas musicais de grande renome internacional confirmaram a sua presença. Este será um evento em que os participantes, com a presença e inspiração do Papa, poderão compartilhar experiências e, em esquema colaborativo, co-criar mensagens e projetos de alto impacto massivo que nos inspirarão para um mundo melhor, alicerçados naqueles valores universais que fomentam o encontro e a esperança, afirmou ainda o presidente da Fundação Vitae, que em dezembro de 2020, sob o lema De um Plena Esperança, lançou a música La Benedición Unidos, interpretada por cerca de 20 renomados artistas ibero-americanos, alcançando dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. O valor arrecadado nas diferentes plataformas digitais da versão espanhola foi integralmente doado a Caritas Internacionais e a World Vision para responder às necessidades suscitadas pelo impacto da pandemia da Covid-19 nas comunidades mais vulneráveis em nível mundial. VITE é uma organização global sem fins lucrativos, formada por diversos artistas, executivos e líderes globais, cuja missão é transmitir valores universais que impactam positivamente nos corações e espíritos das pessoas através das artes, mídia de massa e entretenimento. Hoje é o Dia Mundial da Ajuda Humanitária. Caritas Internacionais celebra seus heróis locais. E nesse dia, a Caritas também denuncia a trágica deterioração da situação humanitária global, resultando no sofrimento de milhões de pessoas. Por ocasião do Dia Mundial da Ajuda Humanitária, o dia dedicado aos trabalhadores humanitários que se celebra em 19 de agosto, a Caritas Internacionais agradece aos trabalhadores humanitários de sua confederação que, em 200 países e territórios, protegem e promovem a dignidade humana e servem, acompanham e defendem os pobres e vulneráveis. Uma campanha intitulada Nossos Heróis Locais está sendo promovida atualmente no site da Caritas e nos canais de mídia social da Caritas Internacionais. Os trabalhadores da Caritas estão sempre presentes no mundo, em todos os lugares e em todos os momentos. Antes, durante e depois das crises, diz Aloysius John, secretário-geral da Caritas Internacionais. Eles estão ao lado das comunidades e fazem parte delas, fornecendo não apenas ajuda humanitária, mas também trabalhando para o desenvolvimento sustentável, a construção da paz e a coesão social. Eles oferecem seus serviços e até mesmo suas vidas pela causa da pessoa humana. Nesse dia, a Caritas Internacionais também denuncia a trágica deterioração da situação humanitária global, resultando no sofrimento de milhões de pessoas. A guerra na Ucrânia, a pandemia da Covid-19 e as consequências da mudança climática tiveram um impacto global e levaram a uma série de graves crises humanitárias originadas por vários fatores interligados. Muitos países estão à beira de uma grave crise alimentar agravada por más condições econômicas, tornando os mais pobres e mais vulneráveis dependentes da ajuda humanitária. A crise da Ucrânia destacou como os alimentos se tornaram uma arma política, agora que o acesso a alimentos adequados para milhões de pessoas está em jogo. Os mais afetados são os mais pobres, que são privados do acesso às necessidades mais básicas, resultando em sérios riscos à saúde, acrescenta John. Ao mesmo tempo, eventos extremos relacionados ao clima, violência e conflitos criaram novas formas de vulnerabilidade, e milhões de pessoas são forçadas a sair de suas casas para salvar suas vidas. Além das crises recentes, há outras que duram anos ou mesmo décadas, como as da Síria, Venezuela, República Centro-Africana e República Democrática do Congo. Sendo uma confederação de 162 membros ativos em 200 países e territórios, a Caritas Internacionais é testemunha de uma crise alimentar global e sem precedentes, particularmente grave nas regiões do Chifre da África e do Sahel, onde milhões de pessoas são afetadas pela insegurança alimentar aguda e pela desnutrição. A Caritas Internacionais também adverte que a situação humanitária global continuará a piorar se não forem tomadas medidas em breve para enfrentar esta crise. Hoje, nosso mundo enfrenta uma tragédia humana na qual as pessoas estão perdendo seu direito de viver com dignidade, diz Aloysius. Nós ecoamos e compartilhamos o grito implacável do Papa Francisco em apoio à ecologia integral, como uma solução para a atual crise humanitária global. É a única maneira de sair dessa tragédia. Portanto, por ocasião do Dia Mundial da Ajuda Humanitária 2022, a Caritas Internacionais exorta os responsáveis políticos a ouvirem as vozes dos mais pobres, colocando suas aspirações por uma vida digna no centro de todas as escolhas políticas. Em particular, ações sustentáveis para mitigar o impacto negativo da mudança climática, um dos principais motores das crises humanitárias e devem ser consideradas uma prioridade a ser implementada com urgência. Além disso, o trabalho para promover a paz e a reconciliação em nível comunitário deve ser apoiado. Esperamos que esse Dia Mundial da Ajuda Humanitária proporcione uma oportunidade para enfrentar a questão dos direitos humanos fundamentais através de ações apropriadas. A solidariedade universal, o compromisso com a causa humana e a vontade política são a única maneira de reduzir o incalculável sofrimento humano dos mais vulneráveis, conclui John. Recebemos nessa semana na nossa redação o jornalista Elson Faxina, professor e pesquisador na Universidade Federal do Paraná, junto com sua esposa Gisele e o filho Vicente. Nós conversamos com o professor Faxina sobre comunicação. E que comunicação nós estamos fazendo no Brasil, partindo um pouquinho da tua realidade?
Giovanni, olha, no Brasil a gente faz vários tipos de comunicação, né? A comunicação hegemônica, chama-se a grande comunicação no Brasil, complicou muito o Brasil nos últimos anos, sabe, né? Fez uma comunicação muito a serviço do poder, a serviço daquilo que interessava a eles, então a gente chegou num Brasil um pouco complicado hoje, né? Agora, também há uma comunicação feita, por exemplo, dentro da igreja, uma comunicação muito interessante, lenta, devagar, mas que vai devagarzinho tentando, hoje em dia, muito iluminado pelo Papa Francisco, aproveitar as histórias de vida que estão nas comunidades, né? Porque isso é importante, não ficar uma comunicação só de cima para baixo, uma comunicação só feita por nós, né? Os doutores da comunicação, e tem também só pela hierarquia, mas tem uma comunicação que valoriza muito a base. Então, isso é muito forte hoje no Brasil, dentro da Igreja Católica, o trabalho da comunicação a partir das comunidades. Temos a experiência da pastoral da comunicação, eu tenho acompanhado muitas dioceses, né? Não vou nem citar aqui, mas muitas dioceses pelo Brasil, muitas, né, dezenas e dezenas, que tem um trabalho hoje em dia feito em rede, formando comunicadores populares que ajudam a alimentar um telejornal, um boletim, não, na verdade, um telejornal ou até uma rádio revista, né, das emissoras locais, produção hoje para TVs, web TVs que várias já criaram. Então, é uma forma também de tentar recuperar essa comunicação que é da produção feita em comunidade, né? E depois, fora daí, sabe que eu também trabalho com a grande comunicação ainda, né? Hoje eu sou sócio, eu sou do Conselho de Ética da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, né? E ali a gente tenta, então, fazer, estamos lá há pouco tempo, organizando e tentar acompanhar, fazer com que a grande mídia, jornalista do Brasil, de modo geral, tem um profundo compromisso ético. Nós temos um momento muito sério na comunicação, que é todo mundo se acha jornalista hoje, todo mundo se acha comunicador hoje, né? Cria seu canal e se diz jornalista e está aí fazendo coisas, muitas fake news no Brasil, né? Então, a gente tem feito um monitoramento muito grande, temos reuniões quinzenais, monitoramento desse pessoal e fazendo alerta, né? E ameaçando no sentido de dizer, olha, vamos reconhecer você como jornalista. Uma forma de tentar fazer com que a ética seja parte do cotidiano da produção jornalística, né? Não está fácil hoje, porque antigamente nós tínhamos o jornalismo, de alguma forma, tinha um certo status. Hoje em dia, se confunde muito com todo mundo que produz informação, virou jornalista. Então, você já não consegue separar mais o que é informação crível, informação verdadeira, de fake news. Tem um trabalho muito amplo no Brasil e que, quando a gente pensa que, olha, agora estamos chegando, né, a ter uma comunicação como nós sempre sonhamos, a gente se depara com mil problemas, né? Mas é isso que dá para a gente a coragem, a vontade de seguir lutando. Essa questão de saber que nós temos que construir uma comunicação e reconstruí-la cotidianamente.
Essa oportunidade de chegar aos meios de comunicação, porque agora todo o paradigma da comunicação foi invertido. Todo mundo produz, todo mundo opina, todo mundo quer ser notícia. Chega um momento em que você falava das fake news, e a fake news se tornou news. Como é que a gente combate uma fake news com news?
Rapaz, não é fácil não, viu? Esse é o maior problema. E sabe, e essas fake news, que virou news, né, como você diz, né, que está mais presente, inclusive, nas famílias, por causa das redes formadas por WhatsApp, por exemplo, né, pelas redes sociais. E esse é o grande problema. Eu creio que aqui, nós jornalistas, eu defendo muito isso, temos um grupo defendendo isso, nós deveríamos, dentro da grande mídia, dentro dos nossos espaços já reconhecidos historicamente, a gente fazer esse, retomar essas fake news e dizer a verdade. Se a gente começar a revelar o que está por trás disso, qual foi o interesse disso, quem propagou isso, não é fazer uma campanha no sentido de detratar outro, ao contrário, de recuperar a verdade que está sendo distorcida, né? Porque o grande problema é isso, é que a mentira virou a news, né? A mentira virou... E a mentira você conta sem nenhum... Não precisa pesquisar para isso, né? Você dá pensa o que você quer, que está na cabeça, inventa e divulga, né? E aí é um problema. E para a gente fazer isso no sentido de buscar a verdade, há todo um trabalho de pesquisar. Tem que ver onde partiu disso, qual é o interesse disso. Então, é um trabalho enorme, mas nós temos que trabalhar nesse sentido. Eu creio que o jornalismo só vai se reconstruir e reconquistar, porque perdeu muito a credibilidade do jornalismo no Brasil, né? Para reconstruir, para retomar essa credibilidade, ele tem, obrigatoriamente, que enfrentar, no bom sentido, essas mentiras, essas novas news, dizendo, olha, isso aqui, o interesse é de fulano que está por trás, que inventou isso, olha, aqui está a verdade. A gente tentar fazer um trabalho lentamente, porque consciência crítica se faz também quando eu mostro outros olhares, né?
E com essa informação, chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. E desejar um bom início de fim de semana.